Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Cosmic Effect. Sim, vamos tentar este formato aqui para vocês, uma coisa eventual, mas não tão eventual assim. Vamos procurar o nosso estilo, o nosso estilo de fazer podcast. Então, como esse aqui é o primeiro, é o piloto da nossa possível série aqui de podcasts, inicialmente exclusivo para vocês produtores executivos do Cosmic Effect. Vocês me conhecem, eu não tenho a habilidade natural de, tipo, transmitir um programa de rádio ou essa habilidade de improviso ou tão espontânea, digamos assim. Eu sempre digo que eu somente funciono bem editado. E olhe lá, né? Então, aqui, de fato, nós vamos tentar alguma coisa que encaixe com a nossa maneira de abordar mídia e tal. Eu acredito que boas game musics ao fundo, boas músicas de jogos ao fundo. Espero que seja tocando alguma agradável aí para vocês. Neste primeiro aqui, acredito que talvez na maioria das vezes, estaremos tratando de um monólogo. Sim, um monólogo. Eu aqui tentando não tornar os próximos minutos de vocês tão entediantes. A gente sabe que todo podcast, na verdade o Cosmic Cast, é curioso, né? A série principal do Cosmic Effect é o Cosmic Cast. Por sinal, foi um nome. O batismo dessa série foi do Danilo. Não fui eu que dei esse nome. O Danilo pegou o Cosmic Effect. E naquela época, 2010, existia já o podcast, né, o formato de áudio este que estamos aqui. Já era tradicional. E também os videocasts, que deixaram de ser. Eu acho que deixamos de falar a palavra videocast, mas falava-se também na época, muitas produções em vídeo que tinham áreas de podcast, né? Que tinham basicamente, acho que hoje transformou-se no vlog, a nomenclatura. Então naquele momento que fizemos, que o Danilo fez o primeiro Cosmic Cast, o primeiro vídeo do Cosmic Effect, ele batizou de Cosmic Cast e ficou legal, e até hoje é o nome da nossa série principal. E talvez caísse bem para isso aqui que estamos fazendo também, mas não, Cosmic Cast já é a nossa série de vídeo. Então nós temos aqui o que seria o Podcast CFX, a Rádio Cosmic Effect. Andrei montou um banner muito interessante e é meio que tem um rádio ali escondido. Se você olhar bem ali, tem muita coisa escondida naquela arte ali, como é de costume do Andrei. Então seria a Rádio CFX. O que importa é que nesse primeiro episódio eu queria tentar, sei lá, falar com vocês, lembrar com vocês, e basicamente eu não queria exatamente contar minha experiência em alguma coisa, não. Vocês sabem que no Cosmic Effect eu sempre procuro um conteúdo que permita com que talvez você se identifique, mas que você vá na viagem, especialmente na viagem comigo, né, com um jogo, por um jogo, comigo ou com nós, que quando fazemos qualquer conteúdo no Cosmic Effect, temos essa ideia. Então não é uma coisa centrada nas pessoas que fazem, eu, o Andrei, o Danilo. Não, a gente procura trazer você para a experiência. Literalmente, não nos achamos muito importantes para divulgar nossas opiniões pessoais ou nossos gostinhos com relação a X ou Y, jogo ou videogame ou console, não importa. Então, como aqui é um podcast e ainda um monólogo, eventualmente, espero conseguir no futuro próximo trazer os suspeitos usuais para produzir alguns podcasts aqui comigo. Obviamente o Danilo é o principal suspeito destes aí, quem sabe o Andrei, quem sabe outras pessoas no futuro que a gente consiga fazer um Skype funcionar direitinho. Mas, claro, acreditem que inicialmente, se eu persistir aqui com vocês no podcast, se vocês gostarem ou se vocês acharem que eu deva continuar tentando para gerar esse conteúdo para vocês, ou seja, não é a minha área nativa, né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando, estou gravando isso daqui e eu comecei repetindo várias vezes as primeiras frases. Depois eu me lembrei, não estou produzindo um vídeo do Cosmic Effect, não é um episódio. É um podcast, eu preciso deixar, não é isso? Os podcasts em geral, as pessoas vão falando naturalmente e tal, então eu preciso que vocês tenham paciência comigo, porque eu costumo errar bastante, eu costumo parar para pensar. Enfim, eu não sou muito rápido com as palavras, então vamos... Eu estava aqui procurando um tema interessante para iniciar, eu achei vários, tanto coisa que poderia ser vídeo, poderia ser episódio, mesmo em vídeo. Eu fui olhar nas minhas anotações, que são antigas, anotações sempre digitais, por sinal, mas coisa antiga, coisa desde 2010, que são ideias que eu poderia fazer de episódios. Eu vou começar lendo para vocês aqui, só por curiosidade mesmo, ó. Vai ficar bem interno assim. Deixa eu abrir aqui algumas notas antigas. Aqui, por exemplo, algumas coisas são de posts, são ideias para posts do blog do Cosmic Effect. Na época que eu fazia muito post mesmo, inicialmente vocês sabem, Cosmic Effect era um blog. Em fevereiro o blog, em junho o canal, e aí ficou sempre as duas coisas até que hoje, como vocês sabem, fazemos vídeo, que realmente era o que eu queria desde antes mesmo desde antes de começar o próprio blog. Como vocês sabem, era para exibir o Super Console. E, evidentemente, a vontade de escrever sobre jogos e dialogar e encontrar outras pessoas apaixonadas sem estar preso a um certo console ou sem estar preso a uma certa plataforma. Então, Cosmic Effect deu certo, vocês estão aí comigo e formamos essa pequena comunidade dentro da extremamente gigante internet. Então, ó, vou lembrar aqui, ó, na época do Cosmic Cast episódio 5, que isso é de 2010... aqui nas anotações, são anotações aleatórias, realmente é curiosidade. Post: comparar Congo Bongo do Atari 2600 com a versão do arcade. Eu vou ler coisas que não foram feitas, as que foram feitas em geral eu excluía daqui. Então isso aqui só foram ideias que foram ficando. Então seria Congo Bongo, que por sinal é um cartucho da Sega, porque eu tenho esse cartucho de Atari original e ele tem a logo da Sega atrás, que é curioso, né? Era raro você ter esse tipo de coisa. Por exemplo, Donkey Kong do Atari 2600. Donkey Kong, óbvio, é um jogo da Nintendo, como todo mundo sabe, mas a versão do Atari 2600 é um jogo licenciado, é um port da Atari. Ou seja, é um jogo americano, é um jogo da Atari para o Atari 2600, porque naquele tempo, claro, a Nintendo ainda não era isso tudo que é hoje, nem a própria Sega. Então, o Atari 2600 era a plataforma, né? Donkey Kong era um sucesso no fliperama. A Atari provavelmente contactou: a gente pega esse seu joguinho aí e transforma num cartucho aqui de Atari 2600. Eu acho até o porte legal, eu gosto do Donkey Kong do Atari 2600, por sinal. Nesse caso era comparar Congo Bongo, que é um jogo obscuro de arcade da própria Sega. Isso só porque eu tinha o cartucho era curioso. Nunca aconteceu. Comparar Congo Bongo do Atari com a versão do arcade. Depois, aqui, ideia... deixa eu ver... Dungeons de RPG. Eu acho que era... A ideia era escrever um post, um artigo sobre a emoção de estar numa dungeon de RPG. Coisas do tipo. Deixa eu ver mais... Como surgiram os loadings nos videogames. Também ideia para post. Aqui mostra bem, na época de 2010, a gente fã do Angry Video Game Nerd, que estava, acho que, no ápice naquele período. Melhores momentos do AVGN, escolhidos num bate-papo entre Danilo e Eric. Isso porque eu e Danilo já estávamos fazendo os primeiros Cosmic Cast, a gente tinha feito um sobre Survival Horror. A gente sentou na frente do Super Console e lembrou de certo Survival Horror. Motivado, foi a ideia de Danilo, inclusive, se eu não me engano, motivado por Alan Wake. Ele estava muito fã, ele comprou Alan Wake, estava fanático por Alan Wake, e eu estava por Dead Space. Era um período... Acho que Dead Space. E acabou que, naquele período, inclusive, eu peguei emprestado Alan Wake dele, e Alan Wake é espetacular. Realmente é espetacular. A mecânica de você segurar a lanterna e ter um ataque com a luz, um pré-ataque com a luz, é estranhamente satisfatório. Aquelas coisas em jogos que difícil de explicar. A mecânica é estranhamente satisfatória. E o jogo tem uma... Eu lembro que ele tinha um colecionável, um dos colecionáveis que eu mais gosto, é o de Alan Wake, que eram xícaras, eram xícaras de café ou eram garrafas térmicas. Acho que eram garrafas térmicas de café. E por ser um fanático por café, eu achava interessante catar aqueles colecionáveis. E eu lembro de um colecionável, imagina você, né, que essas coisas ficam na nossa memória. Era um sábado à tarde, e eu lembro desse colecionável porque era um dos momentos de dia no Alan Wake, iluminados assim. E era meio que uma floresta, próximo a uma torre, era um lugar bem bonito. E atrás de uma árvore, tinha uma árvore isolada. Tinha esse colecionável, tá lá, uma garrafa térmica. E naquele momento, eu gostava do colecionável, pelo motivo que falei, do café e tal. E naquele momento eu tive que tomar um café, tive que dar um jeito de tomar um café, porque a vontade de tomar café veio por causa do colecionável de Alan Wake. Valeu, Danilo, por me encher de cafeína em 2010, me emprestando Alan Wake. Aqui, escreveu um artigo sobre limpeza e conservação de consoles e cartuchos. Parêntese, pedir apoio de Arnaldo. Arnaldo Diniz, vocês conhecem, um amigo meu de longa data, dos tempos de faculdade, e que vocês conhecem da série Gamesfera e do episódio A Magia do Atari 2600, que é um Cosmic Cast que fizemos de três partes sobre o Atari 2600. E o Arnaldo é o cara que mexia nos meus... É a única pessoa que mexe nos meus consoles. Ele e o Osiris, que é um colega que não é fanático por videogame e tal, não, mas vocês ouviram no episódio do Telejogo. Eu imagino que vocês que estão escutando esse podcast acompanhem bem de perto o Cosmic Effect. Então, essas referências não ficam muito perdidas. Espero eu, torço eu, para que o monólogo não fique mais entediante ainda, pessoal. Então, Eu estava falando limpeza e conservação de consoles, fazer um artigo com o Arnaldo, porque o Arnaldo é a pessoa que eu conheço que mais entende de hardware, que eu já vi na face da terra, hardware mesmo, assim, que é apaixonado por hardware, por eletrônica, né? Nesse nível, engenharia de hardware, essa coisa toda, e programação também. Então, e ao mesmo tempo também um apaixonado por videogame como nós, o que ajuda bastante. Então, sempre que eu comprava, na época eu comecei a colecionar consoles, a primeira coisa, eu chegava do Mercado Livre ou do eBay, eu levava para Arnaldo dar uma espiada, ele limpava, fazia um ajuste. Alguns consoles que eu modifiquei, ele quem faz essa modificação e tal. Então, por isso, e ele tem bastante visão com relação a como falei, a hardware, a desenvolver coisas desse tipo, então, ou conservação, ele sempre tem boas ideias com relação a isso. Então seria um artigo que eu pedi o apoio dele, mas isso também não aconteceu. No fim, eu fui descobrindo meu estilo, que não seria muito técnico em criar artigos e episódios tão técnicos sobre, ainda que eu tenha um lado técnico do lado de cá, mas eu acho que na coisa de produzir o show sobre videogames, que é a nossa intenção com o Cosmic Effect, o lado técnico fica um pouco para trás, assim, sai da linha de frente, para deixar os jogos brilharem, a emoção dos jogos, né, brilharem. Seria essa a nossa ideia. Eu acho que isso foi acontecendo, olhando aqui para trás, por exemplo. Depois, post, também outra ideia de artigo. FPS, o lado negro da força. Não sei por que está assim. FPS, dois pontos, o lado negro da força. Eu acho que devia ser por causa da extrema popularidade do gênero em 2010. Deve ser a época de Modern Warfare, 5 anos atrás, né? Estamos aqui em 2015. e eu acho que estava incomodando a gente, estava me incomodando, por exemplo, o excesso de jogos de FPS. Eu adoro FPS, é curioso, eu adoro FPS, eu acho que dá para perceber. Eu adoro todo gênero, na verdade. Mas FPS tem um lugar especial por causa de Wolf e Doom. Wolf, Doom e Quake, claro. Tiveram, ou seja, a época dourada dos PCs, eu estava lá. É até interessante, porque eu posso até ficar facilmente conhecido como aquele jogador que só joga nos consoles de videogame. E não, as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que, na verdade, eu não me importo com a plataforma. Dá sim para perceber que console portátil, eu sou o cara que realmente fica mais distante, e nem é por nem nada contra, pelo contrário, eu vivo tentando me aproximar, porque eu sei que eu perdi bastante coisa com os portáteis. Já em consoles e computador, eu perdi muito pouco. O máximo possível, nesses dois, eu joguei e tento sempre jogar. Então, microcomputador e a era dourada, eu acho que ainda é a era dourada dos personal computers, é ali nos anos 90, e eu tava lá. Tanto que eu deixei até de jogar videogame, console, por um tempo, eu dentro de casa. A era mesmo do PlayStation, Saturn e Nintendo 64, eu só joguei na casa de amigos. E uma locadora com locação de hora desses videogames já começou a diminuir um pouco, eu acho. Ao que eu me lembre. Então, essa época dos computadores eu tava total, e foi a época de Wolf, né? 92, Wolf, Doom 2 e Quake. Então, como eu tava lá, e esses jogos, eles vieram, na verdade, eles eram da id Software, e o John Carmack e o John Romero são fãs de Mario, na verdade. Eu acho que vocês sabem disso, que eles... Mas é sempre legal lembrar, assim, eles quiseram... Eles tentaram e eles chegaram a fazer um demo de um Mario, de uma espécie de Super Mario, para computador, para IBM PC mesmo. Eu acho que era em IBM PC, esses experimentos de John Carmack e John Romero. E eles conseguiram fazer um scroll super suave, o scroll de tela. Eu falo scroll, mas scroll... Então, scroll de tela é super suave que eles conseguiram fazer. A questão é que o videogame, a gente fazendo um paralelo com o microcomputador, mesma coisa, acho que muitos de vocês sabem, mas talvez alguns de vocês nunca tenham se dado conta. E é interessante, os microcomputadores... ali nos anos 80 eram máquinas poderosas para negócios. A concepção dos microcomputadores era outra. Eu estou até falando mais do da IBM, né? Mas até mesmo os outros que tinham a qualidade de máquinas de jogos, a gente viu pouco por aqui no Brasil, mas o Commodore 64, que é um grande sucesso nos Estados Unidos, na Europa também. E aí, todos aqueles outros que a gente sabe, o Amiga, o próprio ZX Spectrum, não eram máquinas concebidas, acho que exceto o Amiga, né? Que foi concebido com jogos em mente, assim, ou com multimídia, produção de vídeo, virou um micro para produção de vídeo. Mas o uso do microcomputador, acho que a concepção, o engenheiro de microcomputador, ele todo microcomputador é muito expansivo. Eu acho que não dá para fazer um microcomputador para jogo. Até o MSX, ou como falei, o Amiga. Não é, eu acho que os engenheiros não vamos fazer para as pessoas jogarem. Porque já existiam os videogames, né? Então, o engenheiro que quer, vamos fazer para as pessoas jogarem. Talvez o conceito do videogame se aplicava melhor, né? O microcomputador tem de ser uma máquina programável por natureza, né? E expansível, assim, para a aplicação. Eu estou dizendo isso tudo porque mover uma tela para o lado, mover um background de pense em qualquer jogo de Nintendinho ou de Master System, com um scroll de tela suave, que era, né, scroll, a gente está falando de 60 quadros por segundo, inclusive, levando em conta a frequência do NTSC em frames interlaçados, a gente atinge um movimento de 60 quadros por segundo, e movendo, e esses consoles, por serem especializados, parte do design dos consoles objetivava isso, mover objetos em objetos grandes, né, que seria o fundo do jogo, por exemplo, um background, com fluidez tremenda, é o scroll suave, né, o smooth scroll, como eles falam. No microcomputador isso era um problema sério, e MSX, isso é notável, por exemplo, você ter jogos com scroll terrível. É, até um Nightmare da vida, ou R-Type para MSX. Qualquer jogo, jogos de sucesso, até da Konami, eu citei justamente Nightmare, que é o famoso jogo do MSX da Konami. Ou seja, Konami, super, extremamente bem programado e etc. Mas o scroll é terrível. Eu acredito até que o sucesso do jogo aconteceu, o Nightmare, porque a própria Konami abraçou essa deficiência e fez e montou o design do Nightmare em torno dessa deficiência. Isso aqui não vai fazer aquele scroll que a gente faz nos fliperamas. Até importante eu mencionar os fliperamas, eu estou falando espontaneamente, mas isso tudo do scroll suave vem dos fliperamas. Né? Os fliperamas, sim, vocês sabem, hardware totalmente dedicados a jogos, e scroll suave está lá como força total. Os videogames repetem, né, esses conceitos de design para levar aquela jogabilidade para casa. O fliperama é quem mandava, né, na tecnologia de jogos. Então, voltando a John Romero e John Carmack, que eram apaixonados por jogos de fliperama. John Romero, certa feita mesmo, acho que em Match Chat, fala, né, eu via lá mainframe, provavelmente ia no trabalho de um pai, de um tio, e eu cheguei a ver jogos nesses computadores e eu queria Space Invaders, pô. Eu queria Space Invaders, né? E daí ele se apaixonou por programar jogos, né? O que aconteceu foi que eles conseguiram fazer um scroll suave, que eu acredito que seja, como mencionei, no IBM PC, e mandaram pra Nintendo, não sei como. Devem ter enviado um disquete mesmo pra Nintendo, ou, aliás, existia a Nintendo of America, né? Claro. E acho que nunca deram bola, e eles fizeram Commander Keen a partir desse código. Commander Keen, para quem não conhece, é uma plataforma da id Software, muito bom, e virou uma série conhecida para jogador de MS-DOS. Eu acho que é o jogo de plataforma, deixa eu ver. Eu acho que é o jogo de plataforma dos mais famosos para PC. Microcomputador não é famoso por jogo de plataforma. Commander Keen eu acho que é o mais famoso. Houveram 5 Commander Keen. Até onde eu me lembro. Commander Keen até 5. Eu joguei vários deles na época. E era sensacional. Tinha um scroll super suave. Tinha um mapa inteligente, assim como Mario, como Alex Kidd. Eram mapas que você subia e descia, né? Não ia só pra lateral. O scroll era suave, o que é uma delícia. Você tem precisão, né? É isso que o scroll suave oferece, né? Pra gente que é jogador, né? A naturalidade... O seu olho, o seu cérebro não perde tempo processando aqueles frame drops, né? A perda de quadro, ou seja, o poucos quadros por segundo, muito menos que 30, faz com que isso se torne um artefato visual, né? A gente fica prestando atenção, a gente gasta tempo de CPU, aqui o nosso tempo de cérebro, prestando atenção naquilo, e o desempenho vai diminuir, né? A experiência vai ficar... diminuta por causa daquilo, em jogos de ação, né? Quero dizer, um jogo, por exemplo, como The Immortal, houve um episódio do Cosmic Effect sobre ele até um pouco recente, é um jogo que tem, sei lá, 15 quadros por segundo, mas não afeta o resultado, porque um jogo, na verdade, é um adventure, né? Uma aventura não centrada na ação. E certos jogos, até pela limitação técnica de um certo console, também com taxa de quadros baixa, não deixaram de ser sucesso, como o melhor deles, Star Fox, para exemplificar, que é um absurdo para o Super Nintendo, para aquele hardware, mesmo com o chip, mesmo com o Super FX ali, o jogo não passa de 15 quadros por segundo, e mesmo assim a Nintendo equilibrou a quantidade de desafio ali naquele jogo. Por exemplo, Afterburner do fliperama, que é extremamente visceral e é a 60 quadros por segundo, não funcionaria 15 quadros por segundo. Então, comparando Afterburner com Star Fox, que são jogos similares no que se refere à ação, Star Fox ganhou mais áreas de aventura, veja você, é mais The Immortal, é mais Adventure do que Afterburner, evidentemente, justamente porque a Nintendo respeitou a taxa de quadros. Os designers do jogo sabiam que eles não iam atingir uma taxa de quadros suave, e o jogo ganhou outros elementos e tornou-se mais lento, e agora a lentidão não é a perda de quadros, e sim a lentidão mesmo do desafio, né, para equilibrar com aquilo, assim como Nightmare fez o mesmo da Konami. Caso algum de vocês não nunca tenha jogado Nightmare, roda o Blue MSX, que é o melhor emulador de MSX, e roda Nightmare da Konami. Imagine, é um jogo da Konami, que nunca saiu do MSX, até onde eu sei. O jogo é um, pra quem, deixa eu fazer, um exemplo seria Felius, do Mega Drive, tem aquela temática ali grega e tal, né? Tem Medusa, etc. E é um jogo de nave para todos os efeitos práticos, mecânicos, só que você na verdade controla um viking, né? Scroll vertical. E vocês vão perceber o que eu tô falando. O scroll é super lento, mas vocês não vão perceber, não vão notar isso como uma deficiência, porque é tudo muito bonito, inclusive o jogo é bom no que se refere ao desafio ali de jogo de nave, entre aspas, que ele oferece. E a música da primeira fase, meu Deus do céu, sem palavras ali pra música da primeira fase. Então só isso aí, vale uma sessão rápida só pra quem não conhece a Knightmare. Quem conhece, é só basta lembrar mesmo assim. Quão fantástico ele era mesmo com poucos quadros por segundo. Isso tudo porque eu fui mencionar que FPS em 2010 era o lado negro da força. Né? Por causa, por exemplo, eu acho que eu estava irritado no sentido de, isso não ia ficar aparente no artigo, que não é essa a nossa pegada, evidentemente, mas estava chateado, talvez com o excesso de FPS. Eu não lembro mais, mas eu lembro que houve uma fase, sim, ali do Call of Duty que saiu muito FPS, sei lá, que seria talvez visto hoje como clone de Call of Duty e tal. Posso estar falando bobagem, mas até porque eu acabava não os jogando, né? O gênero naquele momento ali não era um apio máximo pra mim, mas quando jogava jogo atual, eu sempre joguei jogo atual, eu nunca deixei de jogar os jogos atuais, caía sempre num FPS ou num jogo com mecânica de FPS, até vir ele, Mirror's Edge, salvar o gênero FPS, mas isso é um outro assunto. Vamos aqui para o próximo, ó. Sega CD na hora incerta, tem aqui. Não sei porquê, deixa eu ver. Sega CD na hora incerta, era artigo isso, mas era um artigo, né? Abre aspas, Sega CD na hora incerta. Eu acho que deveria ser, deixa eu tentar lembrar, devia ser abordar o fato de que o Sega CD veio. O que dá pra dizer sobre isso é que o Sega CD nem foi um insucesso, né? Só não foi um sucesso esperado, mas foi, vendeu bem. Na verdade, a Sega faz bons acessórios, apesar do que a internet faz muitas pessoas acreditarem, por exemplo, por conta de... Ó, imagina você, sendo fã do Angry Video Game Nerd, naturalmente o James Rolfe, eventualmente ele não é tão técnico e tal, e o show dele é sobre... A série dele é sobre um personagem, que é o Angry Video Game Nerd. Então, por ser um personagem, ele vai, como ele já falou, e fica evidente, ele vai maltratar até coisas que ele gosta. Só que o que acontece é que, como não existiam muitos, como ele teve um alcance muito grande, um alcance merecido muito grande com os seus vídeos, é evidente que muitas pessoas passaram interpreta, e eu acredito que inclusive muitas pessoas mais novas, que não vivenciaram, né? As pessoas, a turma de 20 anos e tal, que não vivenciou essa época, então eles salvam na mente dele assim, ok, Sega CD e 32X não serve, ou Nintendo usar cartucho na quinta geração foi um erro, e por aí vai, salvam essas realidades, sabe? E fica por isso mesmo, torna-se, isso vai se repetindo na internet e essas ideias ficam, e não é bem assim, né? Não é mesmo, não é nenhuma questão de opinião, não é o que acontece. Por exemplo, o Sega CD mesmo teve lá seu acervo de jogos, e eles, na verdade, vinha da própria tendência da época de full motion video, que muita gente não sabe, mesma coisa, jogo full motion video, terrível, época terrível dos videogames, jogos horríveis. Isso está na moda porque essa informação torna-se real por causa da internet, por causa da replicação de certas pessoas. E nem falo agora do James Rolfe em especial, específico, não. Mas vocês entenderam a ideia. Mas não, o Full Motion Video estava no fliperama. Um dos jogos... Pô, se isso chegou até mesmo aqui no Brasil e até mesmo em Salvador e tal, em fliperama. Mad Dog McGree. Eu gastei muita ficha em Mad Dog McGree. Não era tão ruim, não. Ou seja, era até bom, na verdade, era até surpreendente. Eu lembro de ter jogado naquelas TVs Pioneer de 52 polegadas, 4x3, ficavam no chão. Fliperama oficial, eu acho, do Mad Dog, por causa da arte, assim, me recordo. Se não me engano, são TVs de projeção, né? Não são CRTs, pra não ficar tão gorda assim. E era interessante, os personagens, o personagem falava com, né, dialogava com você, tinha aquela pegada de adventure de computador que é engraçada, que tem humor. Então, eu jogava Monkey Island, sabe? E quando chegava no fliperama e jogava o Mad Dog, eu achava, eu entendia aquela, vamos dizer assim, aquela atmosfera. E o jogo funcionava, era um jogo de tiro, né, como vocês devem saber, jogo de pistola. Mas a pegada do Adventure funcionava, né? Então, sei lá, eu não achei tão estranho quando vi Sewer Shark, sabe? No Sega CD. Eu nunca tive Sega CD, mas um colega da rua teve e eu ia pra lá. É até uma história interessante. Esse colega chamava-se... Vou fazer um parênteses porque é interessante. Esse colega chamava-se Rafaelo, com dois Fs e dois Ls. Sabe aquele amigo que você não esquece o nome, né? Do amigo, porque na chamada, ele era da minha sala, na chamada da escola, né, o nome de todo mundo é citado, nome às vezes completo, ou pelo menos um sobrenome. Esse eu não lembro o sobrenome em especial, mas o nome era Rafaelo com dois F's e dois L's. Então, era curioso. Ele era meio riquinho, cabe aqui mencionar. Ele morava na minha rua, numa cobertura, num duplex, né, num prédio mais novo, e que era duplex, e no duplex era o quarto dele. Eu me lembro, eu tinha que subir uma escada para chegar no quarto dele, que era muito grande, e ele tinha Sega CD. E lembrem que o Sega CD já lançou com o Super Nintendo lançado. Então ele tinha o Sega CD. Quando chegou o Sega CD, ele, ó, pô, chegou, meu pai trouxe o Sega CD, eu acho que era importado o dele. E vamos lá, vamos. Então fui almoçar na casa dele, saímos da escola e fui para casa dele. E era Sewer Shark, claro. E assim, eu não achei tão ruim, não. Eu sempre gostei de jogo de tiro, né? Afterburner, Star Fox e tal, on Rails, ou não. Então, o Sewer Shark não era tão ruim, não. E ver, claro, aquela tecnologia toda funcionando, aí, claro, tem um lado do game. Veja bem que no caso de Sewer Shark só não era tão ruim, apenas isso. Não é de maneira nenhuma um grande jogo, porque em essência é apenas um jogo de tiro. Mas o fato é que com ele estava empolgado com o videogame novo, com o acessório novo, e a coisa do CD realmente chamava atenção, né? O próprio disco na sua mão, a reflexão de luz chamava a atenção, o arco-íris na parte de baixo chamava a atenção, já era o suficiente para você ficar abismado com aquilo ali. Ele me emprestou o Super Nintendo, isso foi mais legal. Quando terminou a sessão, eu pedi emprestado, assim, sabe? Pô, Rafaelo, por acaso você podia me emprestar seu Super Nintendo? E aí, né, não precisa nem dizer. Ele tinha Star Fox, ele tinha Super Contra, eu acho. E aí foi Star Fox o fim de semana todo. Bom, mas... E ele me emprestou outras vezes também o Super Nintendo naquele período que o Sega CD... Estava até ele cansado do Sega CD. Mas isso tudo porque, sim, Sega CD na hora incerta, eu não sei, nem tanto. Talvez até por essa experiência do Super Nintendo foi, né? Claro que eu não pediria o Sega CD emprestado, né? Era o brinquedo novo, pô, naquele dia. Eu aproveitei a deixa pra... Ou seja, amaciou o fato do Sega CD estar ali, amaciou ele emprestar o Super Nintendo. Vamos ao próximo aqui, ó. Post. O que os RPGs ocidentais têm que os orientais nunca tiveram? Aí eu sempre deixava umas notas aqui, apenas para lembrar mais tarde. Falar que Oblivion e Fallout 3/New Vegas trouxeram uma novidade agora que já tem alguns anos. É possível voltar a qualquer... É possível voltar a qualquer hora para eles. E continuar o save. O que, que eu quero dizer com isso? Você se pergunta. Qual o RPG que não é possível voltar a qualquer hora para eles e continuar do save? Na verdade, eu quero dizer que a ideia do mundo aberto destes jogos, a partir de Oblivion, especificamente a partir de Oblivion, com muitas side quests interessantes, permite com que você volte para o seu save E o meio que o jogo funcione como seu MMO particular, como eu sempre digo, assim, sobre Oblivion especificamente. É, sabe, essa... Oblivion realmente eu jogo desde que lançou e eventualmente eu brinco de... Eu fico com vontade de voltar, dou load no meu save lá com trocentas mil horas e tem sidequest até hoje. E eu vou em busca de uma sidequest, ou mesmo não tem uma sidequest no meu log de quests, mas aí eu começo a andar aleatoriamente e acho uma sidequest, é o mais legal. Né? Você achar... Você, ou entra numa dungeon e faz a quest de maneira inversa, né? Você pega o item e... Inclusive isso causa bug no jogo às vezes ou não, mas você, como você tá com, como hoje especialmente jogando a versão de PC que tá com muito update e eu jogo com as modificações da turma aí, o jogo tá quase sem bug, praticamente bug free. Eu lembro que tinha uma turma no Nexus, né, que é o site famoso de modificações de jogos de Elder Scrolls e alguns outros também. Eles estavam lá com um projetinho de Oblivion bug free, estavam em 99% de acordo com eles, enfim. Então o fato é que você pode fazer a quest inversa, funciona, é, ou mesmo encontrar a quest mesmo do início e tal. Então esses jogos ocidentais trouxeram isso, que eu acho que era isso que eu queria dizer na época, essa ideia. Até hoje eu jogo eventualmente Fallout 3, Fallout 3, New Vegas, Skyrim foi o jogo que eu decidi nunca terminar. Não, esse Skyrim eu não vou terminar. Eu nunca vou terminar a main quest. Foi uma decisão consciente. Eu joguei Skyrim no dia 11/11/11. Tava lá no hype train do jogo, devidamente e tal. Eu jogava inclusive com o Danilo. Danilo jogando no Xbox. Não, é, Danilo comprou para Xbox. Não, Danilo jogando no PC. Danilo tinha voltado a jogar em PC. E eu prefiro esses jogos no PC também. E a gente tava jogando e discutindo na época e tal, sobre Skyrim, curtindo. Eu nunca terminei a main quest, foi uma decisão consciente. Eu gosto de... Eu quero deixar a main quest pra terminar em 2029, assim, sabe? Então essa é uma diferença, eu acho que era isso que eu queria abordar no artigo, que também nunca aconteceu, ficou aqui só como ideia, que era o que os ocidentais têm, os RPGs ocidentais têm, os westerns, né, RPGs têm, que os orientais meio que nunca tiveram. E não é pra, e isso não é nem pra trazer a coisa como uma qualidade maior do... Não, até porque eu não sei até hoje se eu prefiro JRPG ou CRPG, que é o RPG do lado de cá, é o RPG meio que veio do computador, né? É, de Ultima Underworld e tal. Eu nunca soube. Então, mas isso também é um outro assunto e não importa. É, também. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa menos entediante. Amigos. Ah, essa é legal. Ó. Era uma ideia para um episódio até. Ó. Jogos com grid. O que é isso? É que por algum motivo eu tive sempre uma atração, eu sou... Assim como vocês, cada um de vocês tem alguma atração bizarra por algum aspecto de jogos antigos. No caso, jogos antigos, porque jogos que a gente jogava na infância, né? Então, certos aspectos tornam-se atraentes e ficam com você. Jogos com grid são atraentes pra mim. Ponto. O que é grid aqui? Eu dei alguns exemplos, mas o principal é Beam Rider. Que eu chamava de Beam Rider na época. Beam Rider de Atari 2600. Beam Rider é um jogo espetacular no Atari 2600, ainda que ele é muito bem feito. Se eu não me engano, ele é 8K, que a gente chamava de série ouro aqui no Brasil. E é um jogo espetacular, ainda que eu descobri depois com a internet que não é a versão melhor. Acho que a versão definitiva é a do Commodore 64, por exemplo. Tem algum elemento foi removido da versão do Atari. Eu já vi alguém... aí é que tá, que eu sempre alerto pra essa coisa da internet. Alguém extremamente crítico com relação à versão do Atari. E não. E eu ali terminei de ler e eu... Tá, ok. Deve existir algum elemento que está lá no do Commodore, que deve ser mais próximo do original do jogo e tal. que eu não consigo lembrar agora, gente, isso é coisa antiga, né? A memória, tô aqui realmente falando com vocês de memória essas coisas, exceto a parte do texto aqui que eu estou lendo na tela, que são as ideias, os arquivos aqui do Cosmic Effect, de coisas que não aconteceram, de material que não aconteceu, mas o resto tô de memória mesmo, não estou usando o Google aqui para pesquisar. Então, o ponto é que eu lembro que era o tipo do review, né, que eu lia e ficava, eu nunca comento e tal, pra não, porque não dá muito resultado, era algum gringo, né? Mas nunca coloque a ideia, a opinião, né, um review, como se diz na linguagem, nessa linguagem, de uma outra pessoa sobre uma expressão artística como pauta, assim, como relevante pra você. Nem mesmo o que a gente faz no Cosmic Effect. Por isso que eu sempre coloco a ideia de que nós estamos navegando pelos jogos, experimentando e transformando num show. Mas não dizendo, ó, jogue o jogo X que é legal, viu? Não, isso é irrelevante. Voltando aqui aos jogos com grid, que era essa a ideia, eu coloquei aqui como exemplo Beam Rider, que é um grid tridimensional, que dá o efeito 3D, era por isso na verdade. Eu lembro que quando pequeno, o grid de Beam Rider, na escola eu ficava desenhando. Eu sou um péssimo desenhista, mas, bom, desenhar um quadrado não é difícil, então eu desenhava o grid de Beam Rider, só o grid. Eu achava fascinante a ideia da terceira dimensão ali naquele jogo, por exemplo. E aí, sempre que eu via um grid, Battlezone do fliperama também é em cima de um grid, ainda que já seja já um jogo que use realmente alguma coisa de gráficos 3D, que não é o caso de Beam Rider, é só um grid simulando. Phantasy Star 2 do Mega Drive, a cena de batalha é um grid tridimensional. Eu achava charmoso pelo fato de ser um grid. Star Wars, eu coloquei aqui porque eu acho que os grids eram a referência, eu acho que sempre me lembrava, coisa até de memória infantil, grids sempre me lembravam a batalha da Estrela da Morte do primeiro Star Wars, quando o Luke entra no momento final mesmo. E eu acho que há alguns detalhes, ainda que Star Wars é extremamente detalhado, não é um grid simples. Ah, tá, lembrei. Naquele momento, o computador de bordo das X-Wing tem um grid, é por isso. Também Blade Runner tinha um grid, Alien tinha um grid nos computadores de bordo. Alien e Blade Runner compartilham efeitos especiais e isso é famoso, inclusive, para a turma que é fã desses filmes. E computação gráfica do fim dos anos 70, né? Era muito limitada, então grids estavam ali. Então, quando tinha um grid em um jogo de videogame, era isso. Ah, pronto, eu mesmo lembrei. Me transportava para aquele momento. Naquele momento ali, eu estava, puxa, vendo o mesmo efeito visual de um jogo, ou de um filme, de um grande filme, né? É incomparável a beleza, o impacto de um grande filme de ficção científica era incomparável a um jogo de videogame, né? Por motivos óbvios. Então, aqui, acho que aquilo ali, especialmente com Star Wars mesmo, e também com Alien Blade Runner, que tinham esses grids na interface dos computadores de bordo das naves, era uma... A Tron, pô, pelo amor de Deus, como é que eu não tô aqui sem lembrar de Tron? Tron se passa a maior parte do filme num grid, belíssimo grid. E pronto, era isso tudo. Beam Rider no Atari é o que era mais espetacular. Houveram alguns outros jogos de Atari com grid assim, ou com um efeito que... Ó, até em Sequest a água, a superfície da água de Sequest ali, não chega a ser um grid, né? Mas você tem linhas horizontais mais grossas e mais finas, né? Mais espessas, para dar a perspectiva de que ali é um mar. indo ao fundo. Você percebe isso, né? A gente teve um episódio recente de Sequest, e eu até lembrei agora aqui. Mas eu lembrava na época, assim, eu gostava de olhar para aquela água, porque eu notava ali o efeito tridimensional, sabe? Ai. Bom, deixa eu ver mais aqui. Tinha isso aqui que era umas ideias que eu acho que eu tinha com o Andrei na realização dos episódios. Nunca aconteceu. É chamar ao vivo um retro game, tipo, abre aspas, opa, vamos agora ao vivo para uma batalha de Shinobi com o último chefão e inserir isso em algum Cosmic Cast, sabe? Né? Tipo assim, você tá durante o episódio e na narração eu falava, né? Opa, vamos aqui ao vivo pra batalha com... Na batalha aqui de Samus em Zebes com Ripley, ao vivo aqui. E aí cortava pra cena do gameplay e tal. Eu acho que isso aqui é alguma ideia que eu tive com o André. Ou uma ideia de André que veio pra cá. Tem bastante coisa aqui, pessoal. Só pra terminar esse primeiro piloto, essa brincadeira aqui com vocês de lembranças dentro do universo do Cosmic Effect. Na verdade, eu queria, inclusive, voltar no tempo um pouco mais nos próximos episódios com vocês. Eu queria lembrar, queria tentar fazer uma linha de tempo para trazer, para invocar em vocês também lembranças que vocês tiveram, que vocês, associações assim, que trazem em você uma emoção diferente, com que o videogame fica como o ponto de convergência, né, entre essas emoções. Algumas aqui nesse primeiro papo com vocês, vocês viram que surgiram aqui, e, na verdade, eu tenho diversas e eu sei que vocês também. Então, com o objetivo de invocar em vocês, né, esses momentos assim, esses momentos realmente alegres que tivemos com o videogame no ponto de convergência, né, da coisa toda, eu queria voltar para a época do telejogo, onde eu pessoalmente, ou eventualmente no podcast, eu vou me permitir falar um pouco mais pessoalmente, certo, pessoal? Eu acredito que a mídia que permita isso, mas sempre lembrando que o objetivo não é contar a minha história aqui para vocês, de maneira alguma, e sim de a gente conseguir invocar em todos nós, assim como nos vídeos, a mesma ideia de invocar em vocês, junto comigo, as suas próprias lembranças. E para os que forem mais jovens, tipo, sei lá, eu não joguei Atari, eu não joguei telejogo, né, na época. Mas não tem problema, porque você já joga videogame. Se você já joga videogame, ou computador, não importa, você já tem... essas lembranças já existem. Você pode me contar uma coisa de 6 meses atrás, já, que tem o mesmo sentimento, sabe? Então isso não é o ponto. O ponto não é a memória dourada lá de 30 anos, não. O ponto é a memória interessante que você tenha. Isso seria invocado, né, por conta dessas histórias. Então eu queria lembrar da época que eu vi o primeiro telejogo. Eu até tive que confirmar com meu irmão outro dia para isso, pensando já nesse podcast. Eu não tinha certeza se era o telejogo ou se era o Atari que tinham levado na nossa casa quando morávamos ainda no interior da Bahia, certo? Eu sou de 1978 e nasci num pequeno interior da Bahia, uma cidade chamada Sobradinho ou Juazeiro, porque quando eu nasci a Sobradinho não era nem mesmo uma cidade emancipada, é algo assim. E aí a minha certidão, e de todos que nasceram fisicamente, geograficamente em Sobradinho, era de Juazeiro. Minha certidão realmente é de Juazeiro, que é um pouquinho mais conhecida aqui no universo aqui da Bahia, tá? Por ter nascido lá, era uma cidade interior, mas era uma cidade até desenvolvida, porque havia uma usina hidrelétrica lá. Essa usina que meu pai trabalhava lá, é por isso que a gente foi morar lá nesse período. E essa usina hidrelétrica, a cidade, na verdade, era uma cidade incrível. Tipo, por exemplo, eu sequer, bem pequeno, não me lembro nem de pobreza, de ter visto pobreza no sentido... Eu me refiro a uma grande metrópole como Salvador, vocês que estão em São Paulo vocês sabem muito bem do que estou falando. Então, você vai ter toda essa questão aqui do Brasil, né, própria do Brasil, com relação a isso, especialmente sei lá, naquela época talvez, mas não, hoje também. Então, o que eu quero dizer é que nesse local, por conta dessa usina hidrelétrica, a casa que eu nasci, essas lembranças são, pô, meio que, sei lá, davam a impressão de ser um lugar desenvolvido, assim, né? Não era um interior simples, e não era mesmo não, por conta disso. E aí o fato é que, sei lá, talvez amigos de meus irmãos, que eram bem mais velhos do que eu, os meus irmãos, alguém levou um telejogo lá. eu tenho uma lembrança muito vaga deste telejogo. Mas tenho, é interessante. Eu não sei se eu cheguei a jogar, né, manipular os comandos no telejogo, mas eu lembro do dia. Existe um JPEG assim na minha mente desse dia, da televisão que a gente tinha e do telejogo, desse frisson da coisa se mexendo na tela. Como eu tinha menos do que 4 anos ou menos, é realmente uma memória muito difusa, porque nós saímos de lá em 1983. Então isso é de 83 para trás, 82, né? E aí provavelmente antes de 81 eu já não devo ter nenhuma memória, né? 3 anos de idade, seria em 81. Mas o fato é que eu associo muito, e eu mencionei isso no vídeo, no episódio do telejogo que fiz com o Andrei, e que se tornou uma homenagem ao Ralph Bauer, recém-falecido criador, né? Criador do console de videogame, realmente, foi ele, com o Odyssey. Ou seja, um console que trouxe o jogo de tênis para a tela da TV. Foi Pong, virou Pong depois. Então, eu ter visto isso, eu associo com o filme Planeta dos Macacos, por também ter assistido o filme Planeta dos Macacos no mesmo período. Então, essas memórias... Assistir, o que eu quero dizer é que assistir qualquer cena do Planeta dos Macacos me causa um prazer muito grande. É estranho, porque eu tenho a lembrança também da época em que eu vi o telejogo, né? E que, por algum motivo, isso causa uma emoção curiosa, sem uma referência visual na minha memória ou palavras para contar sobre o dia, mas existe a lembrança, existe esse único JPG, eu tô usando isso para vocês entenderem bem, vocês têm essas memórias também, é uma memória muito difícil de escrever, mas parece uma imagem na minha mente, existe até o ponto de vista da TV, sabe? E talvez quase ali dos quadrados, do telejogo, né? Meu irmão confirmou que foi um telejogo, e como ele já tinha, eu tinha 3 anos, eles tinham, meus irmãos tinham 13, então eles têm realmente essa memória bem mais fresca. Então ele, não, foi um telejogo, não foi um Atari, não. Então, foi realmente um telejogo ali, eu devo ter jogado ou não. As minhas memórias realmente começam, aí sim eu tenho bastante memória, e que eu sei que, como disse a vocês antes, muitos de vocês também têm, os que jogaram Atari nos anos 80 aqui no Brasil. Eu ganhei o Atari, parece que foi no Natal de 83, até um debate aqui, meu irmão não lembrou bem se foi no Natal de 83 ou no Natal de 84, mas foi num destes dois, e aí os anos 80 foi realmente regado boa parte ao Atari 2600, e aí sim, aí eu não, eu acho até que eu vou parar por aqui, pessoal, neste primeiro podcast, para que a gente tenha material. Na verdade, eu tô percebendo que, se isso não foi entediante para vocês, espero que não, eu vou garantir o clima aqui, uma atmosfera mais gostosa com... isso vocês podem garantir. Ou, isso eu posso garantir, melhor dizendo. Boas game musics, boas músicas de jogos aqui no fundo. Isso eu garanto a vocês, um playlist de qualidade. Inicialmente, esse seria o nosso piloto. E o episódio 1 já. não vamos deixar como episódio 00, não. Vamos deixar como episódio 1, para a coisa ficar pontapé inicial para essa série... também eterna, espero, assim como o Cosmic Effect, a minha ideia é que seja eterno, por isso que o copyright do Cosmic Effect é desde 2010, vamos até onde der, juntos, e especialmente com vocês, aproveitando aqui que o contexto do Cosmic Effect desde junho, julho de 2014, é um contexto que é totalmente, concretamente estendido sempre a vocês, os Patreons do Cosmic Effect, ou seja, através do site Patreon, vocês fizeram o Cosmic Effect continuar, isso não é ilusão, eu sempre repito isso, espero não estar sendo chato com vocês que são os Patreons, repetindo isso, mas eu faço questão de eventualmente lembrar a vocês que a cada mês é vocês quem estão permitindo isso tudo acontecer de verdade. Então, por isso que essa série aqui, esse podcast inicialmente vai estar aqui exclusivo para Patreons, né? A gente vai colocar ali para a turma dos produtores executivos, tá? Inicialmente, depois eu acredito eu coloque no blog do Cosmic Effect. O blog do Cosmic Effect atualmente está atualmente eu acho que será assim, ainda que seja um espaço aberto para a turma que a gente tinha, uma turma que estava conosco, que eventualmente escreviam alguns artigos. Claro que está aberto sempre o espaço, mas o principal do próprio cosmiceffect.com.br é ser um placeholder ali para os vídeos também, e aí eventualmente mais tarde, inicialmente, como eu disse, vai ficar exclusivo para a turma dos Patrons, dos Patrons do Cosmic Effect, eles também sejam publicados lá no site cosmiceffect.com.br, certo? Por hoje é isso, eu estou olhando aqui para as minhas notas, para essas notas antigas. Poxa, estou vendo vários assuntos realmente legais da gente talvez continuar discorrendo para vocês. Se vocês gostaram, esse realmente eu peço feedback para vocês. Se vocês gostaram dessa ideia, eu continuo aqui. São dois caminhos inicialmente. Duas possibilidades aqui de eu continuar esses episódios. Um é eu continuar lendo essas notas. Eu tô vendo muita coisa interessante aqui que nem eu mesmo lembrava. E é por isso que eu escrevo, né? Assim como o pai de Indiana Jones fala para Indiana Jones na Última Cruzada, quando eles estão prestes a chegar perto do Santo Graal, Indiana Jones pergunta a Sean Connery, né? Ao pai dele, se eu não me engano, é quando eles estão naquela moto, eles param num caminho, eles não sabem para onde ir, e existe uma seta, né, no meio do nada lá, uma seta para a esquerda e uma para a direita, e eu acho que é nesse momento, e é muito engraçado, o filme é muito engraçado, né, e Sean Connery, né, o pai de Indiana Jones responde, mas foi por isso que eu escrevi o meu diário. Ele não lembrava um detalhe muito bobo que Indiana Jones pergunta, mas pai, você não lembra? Ele, bom, foi por isso que eu escrevi o diário, e o diário não está na mão dele, está na mão dos alemães, esse é o problema, né? Então é a mesma coisa aqui, como é que eu não lembro? Pô, foi por isso que eu escrevi. Eu tô vendo aqui que realmente eu vou deixar aqui para o próximo, eu acho, ou outro caminho que eu quero dizer é eu seguir para essa ideia que eu tinha inicialmente do podcast, que é ir realmente vasculhando as minhas próprias memórias, sempre não ficando muito pessoal, tá? Só ao limite, ao ponto que eu achar que eu julgar que eu mesmo estaria achando interessante estar ouvindo outra pessoa contar, porque o objetivo não é divulgar as memórias, e sim fazer com que vocês vasculhem as suas próprias memórias, encontrem... Eu sei que videogame faz isso. Nós nos encontramos, né, no videogame. O melhor exemplo é você ver, por exemplo, certos jogos japoneses, né? Muitos jogos de uma cultura... de uma língua tão distante, às vezes eles e os jogos falam conosco de uma maneira tão universal. Imagina só que nós jogamos, se vocês observarem, nós jogamos, especialmente na época ali da geração 8-bit e 16, eu mesmo nem sabia que os jogos eram japoneses. Você desconfia em algum momento, depois, mas inicialmente você tá lá jogando, sei lá, Super Mario, e você não sabe que foram japoneses que fizeram aquele jogo, até porque Mario é um encanador italiano e tal, né? Um personagem italiano. Mas enfim, os jogos no fliperama, por exemplo, né? Eu acho que o quê? 80% dos jogos eram japoneses, designers japoneses, e a gente nunca percebeu. Então, é realmente uma linguagem universal. Um filme japonês, você facilmente vai perceber pelo óbvio motivo do ator ser japonês, né? Da língua e tal. A música japonesa, você vai perceber facilmente, né? Porque em geral a música vai ser cantada e também tem aquela passagem melódica famosa, o tan 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 tan. Um dia que eu estiver no estúdio, pessoal, eu toco essa passagem famosa melódica e até comento, explico no sentido de demonstrar porque aquele tipo de arranjo é claramente japonês e tal. E desde pequeno eu toco aquele arranjo, eu tirei aquele arranjo porque eu achava bonitinho, né? E eu acho que até muito tecladista, quando tá aprendendo, esbarra naquilo ali, mas isso é um outro assunto. Eu tô vendo que o podcast dá a chance da gente ficar bem hipertextual, espero que isso não seja ruim, não seja não seja desagradável para o formato aqui do podcast. Então, neste caso, pessoal, eu aprecio o feedback de vocês e até essa direção. E aí, sigo para no episódio 2. Continuo lendo aqui essas notas curiosas. Eu posso garantir a vocês, não é? São curiosas e dá pra gente divagar sobre elas bastante. Não são coisas que vão acontecer mais, então não tem problema nenhum. E podem até acontecer, naturalmente até. Não teria problema nenhum eu gerar um episódio sobre os assuntos que eu comento aqui com vocês como assuntos que se perderam. Não. Então não tem nenhuma perda, não. E o fato de divagar pode gerar alguma coisa, algum assunto interessante em cima da nota. E o outro seria realmente falar ali sobre lembrar da época do Atari 2600. Por exemplo, essa história que eu contei do Rafaelo, que foi por acidente. Pode ser... Eu lembrei de inúmeras outras. É só fechar os olhos e lembrar dos apartamentos dos colegas que moram perto de mim, que eu ia jogar, ou do, sei lá, primo que tinha Atari. E a gente... Realmente, eu não vou nem começar. E disso daí eu acho que dá para lembrar de comentários que foram feitos, dias específicos, e tentar vir caminhando. A ideia que eu tive para o podcast, assim, na versão monólogo do podcast, é a gente vir caminhando nas gerações dos consoles, né? E ano a ano mesmo, nos anos 80, então Atari, aí obviamente a gente vai falar de Odyssey, e a Intellivision também, sim. Então, memórias de todos eles, tranquilo. De alguns microcomputadores também daquela época, sim, especialmente o MSX. Depois, evidentemente, a principal, ela, a grande quarta geração dos consoles de videogame, né? E aí, pode nem começar a falar. E sim, e seguindo para a quinta, para os nossos, depois do Mega, Super Nintendo e PC Engine, seguir para a 4.5, né, também, Sega CD, 32X, Atari Jaguar, Neo Geo, 3DO, né? CDI realmente não, eu não tenho até hoje, então tá difícil, né? Mas esses outros todos a gente tem contato e etc, né? E depois o trio que eu não tive na época, mas em 2004 tirei o atraso um pouquinho, tenho tiro até hoje o atraso, todos nós estamos fazendo isso com Saturn, PlayStation 1 e Nintendo 64. Seria isso, e, né, e nisso, do tudo, tá, nisso tudo, nesse meio, estaria o personal computer envolvido, e a gente poderia, eu acho que, resgatar em vocês, e vocês participarem aí, deixando apenas, né, nos comentários, tanto o feedback aqui desse primeiro piloto, quanto outra coisa, outro assunto, game music. Vocês podem até sugerir, se vocês se interessarem, não que eu toque no caso, né, a gente já tem as séries lá no Cosmic Effect no YouTube mesmo, séries de vídeo, e sim de dialogar, talvez, realmente posso falar bastante sobre música, de jogos, né, eu tenho essa experiência de ter tocado na época, de ter feito as versões e tudo mais, eu acho que isso enriquece aqui bastante, realmente eu me sinto à vontade também de falar sobre isso e sobre músicas de jogos, como vocês sabem. Vocês podem sugerir alguns temas, assim, deixem aí temas, tópicos, apenas para que eu vá montando a coisa. Vamos em busca, como eu tenho dito a vocês, vamos em busca do formato, né? Não há um formato ainda, eu acho sempre importante essa, vou colocar aqui, uma humildade mesmo, em ter ciência de que, se isso aqui é um primeiro, né, a gente está em busca do formato, né? Não há uma promessa de como vai ser o formato e de que vai agradar você, né? Mas a gente vai sim em busca, sim, de algo, como sempre, aí sim, qualidade em primeiro lugar, e o conteúdo que seja, que tenha um ar universal, sabe? Por exemplo, eu posso terminar aqui mencionando os episódios do Cosmic Effect, sempre foram isso. Há muito tempo eu percebi que eu não quero fazer um episódio que seja válido só por uma semana, sabe? Que seja datado. Quando eu via no YouTube os canais onde as pessoas dialogavam sobre as dificuldades de fazer o vídeo naquela semana ou algo do tipo, eu fui cortando isso tudo da minha mente, tanto como consumidor daquilo, quanto da minha postura em produzir os episódios. Meu foco passou sempre a ser num show que seja atemporal. E você pode assistir um episódio do Cosmic Effect em 2015 e em 2025, que vai ter o mesmo efeito. E eu acho que isso é mais interessante, sabe? Aí sim eu tenho que ter alguma opinião no assunto, né? Uma vez que eu estou aqui como criador do conteúdo, essa seria, assim, uma opinião importante, assim, que define. Mesma coisa com o podcast. Eu acho que seria interessante este aqui, este piloto. Talvez se alguém ou escutá-lo descobrir este podcast no futuro distante, ainda assim seja interessante para ele escutar. E talvez a pessoa que escute isso em 30 anos à frente se identifique também e goste, né, do conteúdo que foi aqui apresentado neste piloto, imagine só. Porque essa já era a minha intenção desde eu sentar aqui para começar essa primeira gravação do que seria, então, pessoal, tá aí o primeiro podcast do Cosmic Effect. Espero, então, pessoal, ver todos vocês aqui comigo em breve, tanto no podcast e, claro, nos episódios do Cosmic Effect. Fiquem agora com alguma boa game music. Sim, eu garanto a vocês, uma boa game music para encerrar este episódio do podcast do Cosmic Effect. Até breve, pessoal.